Com a gente no estúdio da CBN, o deputado estadual Enio Verri, presidente do PT no Paraná, ele que está acompanhando também o diretor de Marketing e Comunicação da Caixa, Caí Clauir Luiz Santos, que já falou com a gente aqui no nosso estúdio há pouco. Bom, a gente aproveita a visita do Enio acompanhando o Clauir Luiz Santos, que é o diretor de Marketing da Caixa, porque a gente tem aí uma pauta bastante interessante no Paraná esta semana, em especial após a divulgação por parte do governo de aumentar, né, do interesse de aumentar as taxas do Detran. Esse projeto, inclusive, já foi para a Assembleia Legislativa e sofre a resistência da oposição. Será possível derrubar esse projeto, deputado?
Olha, Ronaldo, eu acredito que ela sofra a resistência de todo o povo paranaense. Imagine uma correção do valor das taxas de 183% e uma delas até em 500%, não há como justificar. Pense bem, se o governo disser que é para corrigir de acordo com a inflação, só se for a inflação de 1.500 até hoje para dar tão alto assim. A inflação média no Brasil agora é de 4,5%, 5,5%. Então não justifica o aumento tão alto. Aí a outra justificativa, depois que essa não deu certo, o governo inventou outra. Ele disse que aumentou o preço das taxas para o excedente aplicar na segurança pública. Primeiro, é nobre aplicar na segurança pública, é uma necessidade. Só que a lei não permite. Taxa, segundo a lei, segundo o Código Brasileiro, funciona assim. A taxa tem que ser um valor que cubra os custos do serviço. Você vai fazer uma guia, alguma coisa. Você paga uma taxa para pedir aquela guia, para cobrir os custos da guia. Não pode ser cobrado valor acima da taxa. E um terceiro ponto que eu posso dizer para você, com a minha experiência de ex-secretário de Estado do Planejamento. O Detran é superavitário, numa linguagem popular, dá lucro, né? Tanto que durante o governo Requião, a manutenção das estradas não pedagiadas era feita pura e simplesmente com o dinheiro do Detran. O Detran repassava para os cofres públicos do Estado, para serem repassados para a manutenção de rodovias, em torno de 150 milhões por ano. Portanto, o Detran é superavitário, sobra dinheiro. As taxas, legalmente, não podem ocorrer o que está ocorrendo, por exemplo, são ilegais. E, finalmente, é abusiva a correção. Digamos que esteja defasado e aplique-se a inflação é 6,5%. Vai lá, vamos aumentar muito, 10%. O salário de quem está nos ouvindo, o aumento médio do salário é 7, 8%, 10% no máximo. Portanto, é um projeto equivocado e que vai atingir o bolso de quase todo o povo paranaense. Nos últimos 10 anos, a população melhorou seu poder aquisitivo, a maioria da população, ou boa parte dela, tem carro, tem motocicleta e está sujeita a pagar taxas no Detran. Portanto, é uma maneira de incidir sobre o poder aquisitivo da população. Isso diminui o poder aquisitivo da população. Portanto, cabe à população pressionar os seus deputados, cabe à população cobrar nas emissoras de rádio, nos seus meios de organização, para que isso não seja aprovado.
Quer dizer, precisa da mobilização da população até em função do governo ter uma base de apoio bastante ampla na Assembleia.
É, a palavra ampla você está sendo muito elegante. Na verdade, nós somos em 54 deputados estaduais na Assembleia. Destes, nós temos 7 que compõem a oposição e 47 são da base do governo. Se a população não cobrar esses outros 47...
A gente vai pagar mais pelas taxas.
Com certeza absoluta a partir do mês que vem.
Tá certo, tá aí então. Essa questão, e fica então claro também que não há justificativa para esse aumento. O governo não pode aplicar em segurança. Isso. E o Detran já é superavitário.
Não há justificativa legal, nem econômica, e na minha opinião nem política. Portanto, é o governo querendo aumentar o seu superávit fazendo isso. É importante ressaltar que do começo do ano até agora, o governo já apresentou um superávit, Ronaldo, de quase 3 bilhões de reais. Esse dinheiro, e eu vou responder em forma de pergunta para quem está nos ouvindo, foi aplicado onde? Quem está nos ouvindo, onde é que foi aplicado até agora? Onde o governo Beto Richa anunciou investimentos que não sejam de recursos pura e exclusivamente do governo federal? É importante ressaltar isso, porque até agora, todos os recursos anunciados em Maringá, na região e no Paraná como um todo, são recursos oriundos puramente do governo Dilma.
Bom, Um outro tema também que está envolvendo o governo, e aí completa inclusive a informação sobre esses investimentos que o governo federal tem feito no estado do Paraná, nós temos por parte do estado uma tentativa agora de empréstimo junto ao BIRD, de cerca de 350 milhões de dólares. Essa seria uma primeira iniciativa do governo do estado de obter recursos para algum tipo de investimento?
É, exatamente. Ele mandou uma mensagem à Assembleia, eu sou o relator na Comissão de Finanças, e o governo estadual está pedindo autorização para a Assembleia, e deve ser dado, para que ele faça um empréstimo de 350 milhões de dólares junto ao BIRD. Esse dinheiro vai ser somado a 650 milhões de dólares que o governo vai dar como contrapartida, dando um total, então, de 1 bilhão de dólares. Esse investimento será a primeira vez até agora, em 10, 11 meses, mas será um investimento a ser feito na infraestrutura do Estado. Não veio ainda explicado com detalhes, nós cobramos, e o governo deve remeter na próxima semana uma nota explicando o seguinte: esse 1 bilhão, quais cidades receberão os investimentos? Quais os setores receberão o investimento? Desde que venha bem explicado, e eu não tenho dúvidas que virá, porque para o BIRD liberar esse dinheiro, é preciso que tenha uma nota explicativa detalhada, números, e isso a Secretaria de Planejamento tem. Então, a gente recebendo essa informação desse 1 bilhão, desses 350 milhões, nós vamos aprovar. Aí será então a primeira vez. Num ano, que é importante ressaltar, nós tivemos 1,5 bilhão de investimentos da indústria automobilística. Tivemos 1 bilhão de investimentos do metrô, em Curitiba. Nós temos também mais de 4 bilhões de investimentos do governo Dilma na infraestrutura. Então o Paraná está bem de investimentos. Se nós somarmos agora mais esse do BIRD, que é o primeiro que o governo Beto está fazendo, até agora o governo Beto não está fazendo investimento nenhum no Paraná, só acumulando superávit, o Paraná começa o ano muito bem. Então eu acredito que nós estamos num bom caminho e esse investimento poderá ajudar muito o Maringá e a região. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos cobrar muito, não só eu, mas os outros dois colegas deputados estaduais, para que parte desse 1 bilhão seja investido em Maringá e região.
Muito bem. Nós estamos aí nos minutos finais do nosso CBN Maringá. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez, deputado Aniver.
Eu que agradeço a presença, o convite, e quero de novo agradecer a presença do Clauir, que é o nosso diretor de marketing e comunicação da Caixa Econômica, visitando aqui os órgãos de imprensa e reconhecendo a importância de Maringá nos meios de comunicação, coisa que há muito tempo os órgãos de imprensa vinham cobrando ser reconhecidos pelo número de ouvintes e leitores que tinham, e hoje nós temos uma presença inédita, é a primeira vez que trazemos um diretor de tamanha importância aqui. E por fim, para encerrar, dizer que hoje e até a semana que vem, o presidente da Caixa Econômica Federal é de Maringá. Professor Marcos Vasconcelos, Departamento de Economia, é o vice-presidente, está ocupando essa semana, então, a presidência. É a primeira vez na história do Paraná e de Maringá, eu acho que é a primeira vez em Maringá que nós temos um presidente da Caixa Econômica Maringaense. Então, acho que nossa cidade está de parabéns hoje. Muito obrigado.